Você ouve, a partir de agora, Celebrar a Fé em Família. Um programa produzido e apresentado pela Coordenação Arquidiocesana de Catequese.
Olá, queridos ouvintes do programa Celebrar a Fé em Família. Queremos saudar a vocês, todos que nos acompanham, através deste programa. Uma saudação especial às famílias que, juntamente conosco, continuam nessa peregrinação pascal como os primeiros discípulos. Neste quinto domingo pascal, queremos refletir com vocês o tema: Eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros. Nesse tempo de Páscoa, somos chamados a viver a ressurreição em nossas vidas cotidianas, permanecendo unidos a Cristo, produzindo frutos de amor e serviço ao próximo. Neste domingo, lembramos também que Jesus nos dá um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Ele nos amou até o fim. Agora precisamos corresponder a este amor, amando os nossos irmãos de forma intensiva. Como família, reacendamos a chama da compaixão para com todas as pessoas, principalmente as mais necessitadas, aproveitando-nos desse tempo jubilar, tão propício para a caridade e para o anúncio da esperança. Ouçamos agora o canto.
A mar apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor.
O evangelho deste domingo nos situa no contexto da última ceia, momentos antes da paixão de Jesus. Após a saída de Judas para consumar a traição, Jesus revela que chegou a hora de sua glorificação, ou seja, o momento em que seu amor será plenamente manifestado na cruz. Ele se despede carinhosamente dos discípulos, chamando-os de filhinhos. Eles deixam um testamento espiritual, o mandamento do amor. Esse novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, torna-se o sinal distintivo dos verdadeiros seguidores de Cristo. O amor, vivido à maneira de Jesus, é a marca visível da comunidade cristã. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oremos. Deus de verdade, bendito sejais por estes momentos de oração. Vós que nos revelais a vida nova em Cristo, ensinai-nos a permanecer em vós. Que nossa vida, como discípulos do Senhor, produza frutos de amor, paz e esperança. Pedimos-vos, Senhor, que derramei sobre nós e nossas famílias a vossa graça, para que no cuidado com o próximo e com a criação, sejamos sinais da ressurreição e da renovação em Cristo. Que, vivendo na força do vosso amor, sejamos livres de toda a vida sem sentido e de todo o egoísmo. Amém.
Toda vez que eu venho aqui louvar e agradecer, inquieto está meu coração. Eu aqui orando e o meu irmão a padecer, clamando por libertação.
Levaram meu Senhor, mataram meu Senhor, pensaram que ele estava derrotado. Disseram que o seu sonho terminou, mas em menos de 3 dias meu Senhor ressuscitou.
Toda vez que eu penso neste pão que eu recebi, eu penso na libertação. Pão pra todo mundo é a lição que vem daqui e é fruto desta comunhão.
Levaram meu Senhor, mataram meu Senhor, pensaram que ele estava derrotado. Disseram que o seu sonho terminou, mas em menos de 3 dias meu Senhor ressuscitou.
Estamos de volta com nosso programa Celebrar a Fé em Família. Neste terceiro bloco, falaremos sobre Maria, que segundo o novo Papa Leão XIV, quando ainda rezava pela saúde do nosso Papa Francisco, rezava assim: A Mãe da Esperança assiste, restaura e consola todos aqueles que recorrem à sua ajuda. Ao mesmo tempo em que se expressou a esperança de que ela também possa ser um sinal de consolação e de esperança segura. Vamos meditar e refletir sobre como Maria meditava e guardava todos esses acontecimentos com a ajuda do livro A Oração de Maria e das Santas que a Encontraram, de Caterine Albin. Maria não está no seu questionamento cerebral, nem nas interrogações mentais. Ela se situa e se posiciona a partir e em seu coração. Ela não está nem na sua cabeça, nem em suas emoções. Ela está em seu coração. Após ter feito uma lista de locais geográficos espirituais como a Galileia, Nazaré, Caná, Belém, o templo ou ainda a casa, chegamos a o lugar, aquele do coração, o coração do coração. A graça que Maria concede a todos aqueles que a frequentam é de fazer um caminho de descida e voltar ao coração. Esse coração, que é o local de nossa identidade mais profunda, e chama-se quarto, casa, célula interior, e que preenche três funções essenciais: a capacidade do silêncio, de consciência e de decisão. Experimenta-se o silêncio interior na oração e na meditação. A decisão sustenta o dinamismo interior sem se deixar distrair pelas solicitações do mundo. É esse o local que Adão perdeu quando o Senhor lhe perguntou: onde estás? E Adão respondeu: ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo e me escondi, porque estava nu. E Maria nos ensina o oposto dessa atitude. Nos episódios que sucedem a ela, o nascimento do seu filho, com os pastores e os anjos que o acompanham, depois o encontro com Jesus no templo com sua resposta inesperada, não fazem com que Maria fuja. Ela não se esconde ao ouvir a voz de Deus nos acontecimentos. Ela os guarda, os vela, os medita, os retém, os reúne e busca o sentido em seu coração. Pois o que acontece com ela e ao redor dela é sempre ocasião de voltar ao seu coração. Se, como Maria, nós guardamos e velamos essas palavras, tornamo-nos, em contrapartida, a casa de Deus e de sua palavra. Ela é aquela que nos ensina a meditar para descer ao segredo do coração de seu filho, o Verbo de Deus. Entendemos que meditar é ler e reler, mastigar e murmurar, ruminar e recitar, reunir e fixar na consciência para conservar a palavra no coração e se tornar escuta e amor. Quando Maria medita e guarda, ela recebe, acolhe e retém para se lembrar do que acaba de acontecer. Não para achar uma solução, mas para guardar na memória do coração o agir do Senhor nela. As palavras ou atitudes de Maria nunca são posturas de justificação. Ela não tem que se provar nada. Maria guarda e trabalha em seu coração e, ao fazer isso, ela se torna ouvinte do Espírito Santo. É por isso que ela se mantém em pé em seu eixo vertical. Com Maria, aprendemos a nos verticalizar, ou seja, habitar nossas terras interiores. A meditação de Maria pratica-se na fé, que é uma contínua tensão em direção ao Pai, em uma esperança que é a certeza de que essa realidade está em nós, à nossa espera de serem colhidas. Pois a esperança está ligada à presença do Filho em direção ao Pai e na caridade que unifica, pois é obra do Espírito de Deus. No livro de Gênesis, o Senhor pede a Adão para guardar e cultivar sua terra no jardim. Essa é uma definição da meditação. Maria vela, guarda, reúne e retém o que lhe acontece. Ela faz o que o Senhor pediu a Adão. Ela guarda e vela sobre o que acontece para uma realização de uma promessa de vida, pois Deus aguarda e trabalha seu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado. Juntemos nossa oração pelo novo Papa Leão XIV e com Maria, neste ano jubilar, para que sejamos portadores da mensagem da esperança com as bênçãos de Deus Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Você acompanhou Celebrar a Fé em Família, um programa produzido e apresentado pela Coordenação de Catequese na Arquidiocese de Florianópolis.